Vamos lá dar início então aos nossos trabalhos. Ponto número 1, apreciação e votação da ata 44 da reunião de 11. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com unanimidade, com a falta do PEF e do Bloco de Esquerda. Ponto 2, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 39/11, procede à 6ª alteração do Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas, aprovado pelo Decreto-Lei número 53/2004, de 18 de março, simplificando formalidades e procedimentos e instituindo o processo especial de revitalização. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, caros e caros colegas, como o Sr. Presidente enunciou, esta proposta visa legislar sobre o Código de Insolvência e Recuperação de Empresas e tem como objetivo simplificar as formalidades e procedimentos e introduzindo aqui o processo especial de revitalização. Baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e foi também solicitado parecer a esta Comissão. Aquilo que consta deste projeto consta também no quadro do Programa de Auxílio Financeiro a Portugal, ou seja, o célebre Memorando de Entendimento, que previa, naquilo que foi acordado e assinado, uma alteração ao Código de Insolvência. É algo particularmente relevante e importante, porque, de facto, quer no quadro legislativo que está em vigor, mas, acima de tudo, também da morosidade dos tribunais, ou até alguma falta, se calhar, de algum sentido em termos de sentir da economia e daquilo que os cultores e aplicadores do direito muitas das vezes acabam por desvalorizar, é algo que eu pessoalmente reputo de importante. Ainda hoje tivemos a oportunidade, em sede do grupo de trabalho da Comissão de Economia, de ouvir a Confagre, e este assunto das insolvências também esteve em cima da mesa, assim como também numa reunião antes que o grupo parlamentar do Partido Socialista teve a oportunidade de receber a direção da Confederação de Comércio e Serviços, em que esta matéria das falências, das insolvências, também esteve presente. E, portanto, é algo que tem muito de jurídico e muito de técnico, mas que tem um particular significado para a economia. Conforme consta da exposição de motivos e daquilo que é a legislação, pretende-se alterar este regime jurídico, passando a privilegiar-se no quadro da satisfação dos credores a recuperação de empresas e subsidiariamente a liquidação do património do devedor insolvente. Eu faço, não de caráter totalmente exaustivo, mas procurando identificar alguns dos principais pontos e disposições legais que aqui estão referidas e que se podem agrupar em termos de justamente prazos, responsabilidades dos devedores, simplificação de procedimentos, reforço das competências dos juízes no âmbito da gestão processual, responsabilização dos administradores de insolvências, reforçar a tutela efetiva dos dependentes do devedor insolvente com direito a alimentos, que é algo que se tem refletido muito ao nível jurídico, e melhorar a articulação entre a ação executiva e o processo de insolvência. Dispensando de elencar muitas das medidas, porque a proposta de legislação é longa e eu identifico aqui algumas, eu gostava de destacar particularmente a ideia do processo especial de revitalização. Acho que é uma medida que vai no bom sentido. Com esta alteração até da reunião, eu próprio gostava de ter aprofundado mais em sede de opinião, mas concordando eu até com a alteração da reunião, que não íamos criar aqui nenhum incidente ou impedir que o Ministro tivesse essa deslocação internacional e cumprindo aqui os prazos, não tive possibilidade de aprofundar muito mais desta matéria, mas eu acho que é, oralmente, e queria expressar isto, que é um bom passo em termos deste processo de revitalização, é um bom caminho de procurarmos reestruturar, quando há problemas, o setor empresarial, o tecido empresarial, e não muitas das vezes o que acontece é arredarmos em questões jurídicas e matando as empresas. Tenho uma dúvida se, do ponto de vista apenas e só jurídico, se isto não precisa de ser complementado com uma maior ação junto de quem aplica o direito, no sentido de terem mais formação económica, mais sensibilidade para as empresas, e se isso não faz muito mais nestes processos do que propriamente alterações legislativas ou apenas e só uma simplificação e aplicação dos princípios legislativos do direito. E fiquei com uma dúvida que eu gostava de ter tido tempo de aprofundar, mas que deixo aqui para reflexão, até para os debates que se vão seguir, que tem a ver com a questão dos credores, a hierarquização dos credores, que eu acho que nunca os direitos dos trabalhadores aos seus créditos devem ser prejudicados. E confesso que fiquei com algumas dúvidas sobre a aplicação prática desta legislação, mas também com toda a transparência estou aqui a dizer que não tive tempo de aprofundar detalhadamente este ponto. Portanto, em conclusão, acho que estamos perante um passo positivo que pode ser aprofundado e eventualmente melhorado em sede de discussão, e penso que o nosso parecer, sendo aprovado, que deverá ser remetido à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e que estamos a cumprir todos os requisitos para que a proposta possa ser debatida e votada em plenário. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Figueiredo. Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas e em especial ao deputado Rui Paulo Figueiredo pela elaboração deste relatório, que nos parece cumprir de forma completa, exaustiva e eficaz tudo aquilo que é a análise processual de admissibilidade da proposta de alteração ao Código de Insolvência, e portanto iremos acompanhar o parecer e o relatório. Dar apenas nota de forma escorreita e sucinta em relação à satisfação que é para nós assistir a um processo de alteração que visa mudar um pouco o espírito daquilo que é a abordagem em relação a um processo de insolvência que, na gestão de expectativas de qualquer cidadão, muitas das vezes quando olha para estas questões, parece que é um processo de fim de linha de qualquer unidade de negócio que esteja criada. E ainda bem que aqui se fala em simplificação, revitalização, mas sobretudo recuperação de empresas, numa lógica que eu penso que é fundamental e que nós entendemos como fulcral neste momento, que é tentar dar viabilidade a quem tem viabilidade e dar instrumentos para recuperar as unidades de negócio que podem e devem continuar a ser uma mais-valia do nosso tecido empresarial e que têm capacidade e massa crítica para assim ser e para continuarem a desenvolver a sua atividade. E, portanto, apraz-nos perceber que esta proposta de alteração vai neste sentido, procurando revitalizar tudo aquilo que tem dificuldades, mas que pode continuar a laborar e, com isso, criar riqueza e acrescentar valor.
Obrigado, Sr. Deputado Matias. Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também só para cumprimentar todos os colegas e dizer que acompanhamos este relatório, mas queríamos também realçar a importância da revisão deste Código. Aliás, acompanhando aquilo que era até, e é bom dizê-lo, uma belíssima ideia, que era a criação da empresa na hora, e na altura muitos diziam que faltava a falência na hora, mas isto é, não nesse sentido, Tucur. Eu estava a fazer elogios à criação da empresa na hora. Não. Portanto, já nem aí o Partido Socialista consegue encontrar consenso quando se faz elogios, mas enfim. E estava a dizer que, de facto, faltava tratar do outro lado, que era limitar ou reduzir ao máximo aquilo que era uma sentença de morte sempre que uma empresa tinha dificuldades. E, portanto, criar condições para aproveitar aquilo que é aproveitável, sem nunca pôr em causa não só o direito dos credores, mas fundamentalmente os direitos dos trabalhadores. A ideia que podia passar era que estamos aqui perante um ataque aos direitos dos trabalhadores, um ataque aos direitos dos credores, e não é essa a razão. É, no fundo, dar uma segunda oportunidade, é aproveitar, ter aqui uma perspectiva muito kantiana de aproveitar a boa vontade daquilo que pode ser um momento difícil de uma empresa, não a condenar logo ao fracasso, e portanto tem aqui alguns aspectos importantes, quer seja a redução dos prazos para as assembleias, ou até a existência da Assembleia de Credores, a nomeação de mais do que um administrador, no caso das insolvências, portanto, mas o conceito, e fico ainda mais satisfeito por saber que a Comissão de Economia não deixou passar esta matéria desta Comissão, apenas e só para a Comissão, que eu julgo que será a primeira Comissão a tratar, uma vez que é uma alteração, tem mais de direito do que propriamente de... E será a primeira comissão, mas obviamente isto tem um impacto na economia e nós gostaríamos de acompanhar e de estar presentes e de perceber qual é exatamente o movimento que se faz e qual é o procedimento que vai ser feito nesta lei, porque é fundamental, porque eu acho que conseguimos reduzir em muito algumas falências, conseguimos fazer com que algumas falências, criar condições para algumas falências tenham um impacto menos negativo e conseguimos eventualmente até permitir com este novo código que muitas das empresas se regenerem e ao regenerar-se possam... de um momento mau partirem para eventualmente para a criação de novo emprego e para a criação de riqueza. E, portanto, era uma lei que fazia falta, ela vem da leitura que fazemos, vem no bom sentido, concordamos em pleno, e, portanto, o relatório que aqui é apresentado também diz isso mesmo, portanto, votaremos favoravelmente.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo quer fechar este buquê de intervenções, ou se podemos passar. Muito bem. Então, quem vota contra... Quem se abstém? Aprovado com os votos do PSD, do CDS, do Partido Socialista, do Partido Comunista, com a ausência do Bloco de Esquerda e do PEF. Ponto 3, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa às orientações da União para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes. Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, aqui temos... uma proposta de regulamento em que a Comissão retoma o tema da rede transeuropeia de transportes. Não decorreram ainda 2 anos sobre as últimas orientações, no entanto, assume-se a necessidade de colocar este tema novamente em cima da mesa e substituí-lo por recomendações ou orientações mais amplas que procuram, num cenário de médio e longo prazo, ambicionar o fecho total da rede, e daí uma primeira ideia que é a separação em 2 calendários de uma rede que se chamou a rede principal e que se projeta a concluir até 2030 e uma rede global, portanto a tal rede que pretende dar resposta a 100% das necessidades para 2050. Optou-se por realçar aqui no relatório os problemas a que estas orientações visam fazer face. Foram elencadas 5, que são precisamente as 5 que constam da proposta, e é para fazer face a estes 5 problemas que a Comissão entende que o Parlamento Europeu, o Conselho, todos os órgãos e, consequentemente, depois todos os Estados-membros se deverão mobilizar para fazer cumprir na sua verdadeira acessão, o princípio da livre circulação de pessoas e mercadorias, que entende a Comissão que sem a resolução destes 5 problemas não estará devidamente salvaguardado. Relativamente às regras comunitárias, estão devidamente acauteladas, nomeadamente o princípio da subsidiariedade, porque efetivamente estrangulamentos, como por exemplo ao nível das autoestradas do mar, que é um dos temas que é abordado, tem que ser salvaguardado a um nível comunitário. É muito difícil, se não impossível, que cada Estado-membro por si só, ou de uma forma bilateral com 1 ou 2 Estados, consiga encontrar a solução. É tradicional falar-se estas questões ao nível do transporte ferroviário, mas a Comissão coloca em cima da mesa, ao nível de todos os setores, portanto é um conjunto de orientações global para todos os setores de transporte, porque em todos foram detectadas estas 5 questões que estão cá elencadas, que poupava de reproduzir e que chama a atenção para a necessidade de atuação. E penso, Sr. Presidente, que estão reunidas as condições para ser aprovado e seguir os seus trâmites normais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Adriano Rafael. Sr. Deputado Agostinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por uma questão geral relativamente a estes relatórios. Não propriamente a este, que este até nem teve esse problema, que é o seguinte: estes relatórios ou vêm, ou chegam pelo menos na véspera, ou tornam-se absolutamente impossíveis, pelo menos para nós, qualquer leitura adequada, qualquer reflexão sobre eles, de forma a podermos aqui ter posição. E, portanto, gostaria de dizer que, relativamente a seguintes... Comecei por excepcionar este e há mais um, dois ou três que chegaram a tempo e horas. Mas não é que os relatórios chegam ao meio-dia, pá, ou mesmo às 11 da manhã, pá, com comissões a decorrer que há qualquer condições para alguma reflexão sobre isso. Pá, relativamente a este relatório, só gostaria de dizer o seguinte. Eu, exatamente para responder à segunda questão que aqui é identificada, que a própria comissão identifica, as infraestruturas dos Estados-membros possuem níveis muito iguais de qualidade e disponibilidade e possuem, e, portanto, as assimetrias são brutais. Eu julgo que teria de todo interesse que nós, nas conclusões, pudéssemos acrescentar esta coisa muito simples, que a política de apoio, de apoio ao investimento na rede pela União Europeia desse prioridade exatamente à resolução desse problema das assimetrias da própria rede. Julgo que isso tornaria mais adequado, digamos assim, até e mais sentido ao escrutínio que fazemos deste relatório. E disso é presente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É naturalmente que a sua primeira nota tem todo o sentido, mas é uma questão que tem que ficar, digamos, na consciência, na responsabilidade, na esfera de responsabilidade de cada relator. Mas tem toda a pertinência. Sra. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por dizer que, de facto, relativamente a este relatório, portanto, a parte substancial chegou-nos até muito antecipadamente, que é, de facto, a proposta do regulamento do Parlamento Europeu, que já tinha sido distribuído, já estava acessível a todos os senhores deputados há bastante tempo, e, portanto, este sim é um documento substancial que varia muito tempo a ler, e queria cumprimentar o senhor deputado Adriano Rafael Moreira, pelo trabalho que desenvolveu e acima de tudo pelo resumo que fez sobre esta matéria, porque de facto é um documento tão extenso e tão denso e tão rico que muito dificilmente se consegue fazer uma panorâmica geral, e eu julgo que o senhor deputado conseguiu fazê-lo e por isso quero cumprimentá-lo. Subscrevo aquilo que disse sobre a importância desta matéria e também sobre a importância de neste momento haver uma revisão do regulamento adaptando o regulamento existente à realidade atual da Europa, da União Europeia, e também às especificidades dos vários projetos que foram sempre considerados prioritários, nomeadamente autoestradas do mar. A única preocupação que registamos, não tem a ver com o relatório, obviamente, tem a ver com, de alguma forma, indiciado neste novo regulamento, o conceito de Europa a duas velocidades. Mas isso cá estaremos nós, o Governo português e o Parlamento português, para termos a devida atenção e não deixar que isso aconteça, precisamente porque pode haver aqui o risco de que uns países poderão concretizar toda a rede transeuropeia de transportes num período mais curto, e depois há os outros, no qual que o tempo que nos incluamos, que terão um prazo mais dilatado. Enfim, é só um registro de preocupação, mas de qualquer forma queria, de facto, reafirmar o apreço pela apresentação que foi feita e também pela importância deste regulamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Paula Vitorino. Assim sendo, passamos de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Sra. Deputada Cristina Lopes.
Sr. Presidente, não vejo qualquer inconveniente que nas conclusões se faça uma referência. Aliás, relativamente aos cinco pontos, eu penso que até o Sr. Deputado deverá concordar que somos de acordo que todos eles se verificam e que é necessário que a União Europeia se os identificou, agora não os descure, claro, e os apoie devidamente. E, sem dúvida, também o segundo, e podemos fazer essa ressalva sem problema nenhum.
Obrigado. Muito obrigado. Assim sendo, ninguém vota contra, quem se abstém também ninguém. Aprovado com os votos PSD, CDS, Partido Socialista, Partido Comunista, ausência do PEV e do BE. Bom, ponto 4 deputado Bruno Dias pediu do adiamento deste ponto para a semana, e eu ia aproveitar esta vaguinha para, se não virem, se os deputados não virem nenhum impedimento, do Sr. Deputado Dona Encarnação, por isso passar este ponto 11 para o ponto 4, que é a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que institui o programa Europa Criativa. Se ninguém vir inconvenientes, eu daria a palavra então ao Sr. Deputado Ripal Figueiredo.
Só para, já agora, se também depois nessa vaga, se podíamos o ponto 12 e o ponto 13, também podíamos passar aqui para este intervalo, que a deputada Ana Paula Vitorino, que depois também terá de ser mais ou menos às 4h30. Se calhar até chegávamos lá, mas há cautela.
Ah, vamos. Sim. Vamos.
Sim.
Muito. Muito bem. Sr. Deputado Dona Encarnação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É que, de facto, tenho também uma reunião com a Sra. Presidente da Assembleia da República e agradeço a vossa compreensão. E é por causa do canal Parlamento, é só por isso. Bom, muito rapidamente também sobre este ponto, da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Programa Europa Criativa. Relembrar que a Comissão propôs a criação de um programa quadro único, Europa Criativa, onde reúne então os atuais programas Cultura, Média e Média Mundos. É assim um novo mecanismo financeiro que visa melhorar o acesso ao financiamento por parte das pequenas e médias empresas e das organizações deste setor. Relembrar só que os setores culturais e criativos representam 4,5% do PIB europeu, isto dados de 2008, e cerca de 3,8% da mão de obra na Europa. Foram destacados aqui alguns aspectos relevantes. As avaliações de impacto dos programas anteriores identificaram 4 problemas comuns, que passo só a elencar. O primeiro problema é a fragmentação de mercado. O segundo problema reside na necessidade de adaptação dos setores ao impacto da globalização e da passagem aérea digital. O terceiro é a escassez de dados comparáveis no domínio da cultura, seja a nível europeu, seja nacional. E o quarto problema consiste na dificuldade do acesso ao financiamento por parte das PMEs dos setores culturais e criativos. É assim proposto um quadro onde inclui 3 vertentes de algum interesse, uma vertente intersectorial que abrange todos os setores culturais e criativos, uma vertente cultural vocacionada para os setores culturais e criativos e uma vertente média dirigida ao setor audiovisual. Com sinceridade, é um programa que achamos que, de facto, melhora significativamente os 2 anteriores que existiram. Sendo assim, conclui-se que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade e proponho que a Comissão deva remeter este parecer à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. É tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Dona Encarnação. Não tenho inscrições. Deputado Paulo Campos.
Obrigado, Sr. Presidente. A saudar o Sr. Deputado Relator deste parecer sobre a proposta de regulamento do Conselho, reiterar a importância destas áreas, das áreas criativas, do setor criativo, nomeadamente na área cultural e de mídia, que para Portugal, o interesse que para Portugal tem. Óbvio que estamos a falar de um regulamento europeu, mas o nosso país tem uma tradição nesta área e, sobretudo, tem condições ímpares de desenvolvimento deste setor e, portanto, era de todo interessante o aproveitamento por parte desta Comissão do acompanhamento desta iniciativa da União Europeia para a promoção do próprio setor dos mídia e da cultura no nosso país, para o qual o Partido Socialista está, obviamente, disponível para iniciativas que se julgue adequadas no âmbito desta Comissão, para que este setor, que tem uma particularidade relevante e que tem ligações com outras áreas, com outras comissões neste Parlamento, se possa vir a desenvolver iniciativas com um caráter específico, aproveitando a iniciativa europeia em curso.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Campos. Agora sim, não tenho mais inscrições. Quem vota? Suspense. Sr. Deputado Dona Encarnação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos do CDS, do PSD, do Partido Socialista, do Partido Comunista. da ausência do PEF e do PE. Ponto 12, então, que passa assim a ponto 5. Apreciação e votação do texto apresentado pelo Grupo de Trabalho Mobilidade Suave relativo à apreciação dos projetos de lei 79/12 do PEV, 82/12 do BE, bem como dos projetos de resolução 96/12 do CDS-PP e o 101/12 do PSD. Falta aqui o do... O 137 do Partido Socialista. Falta. Muito bem. Ok. Este texto apresentado, que eu penso que vai, a senhora deputada Ana Paula Vitorino nos vai presentear com este texto, é um texto de substituição daquilo que é os projetos de resolução. Só, não os projetos de lei. Ou seja, abrange, pois, os projetos de resolução do CDS, do PSD e do Partido Socialista. Não abrange, naturalmente, os projetos de lei do PEF e do BE. Relativamente a estes projetos de resolução do CDS, do PSD e do PS, eu, se este texto for aprovado em sede de comissão, como tem que ser regimentalmente, entenderia que seria de retirar cada força política, retirar os seus projetos de resolução para o fazer substituir formalmente por este texto, sob pena deles terem que subir ao plenário também com este texto. Por isso temos que fazer aqui a chamada operação cirúrgica formal jurídica para não haver aqui uma sobreposição. Lembraria que estes projetos de lei têm que ser retirados. Pronto. Muito bem. Tem a palavra, este projeto de solução, peço desculpa, tem a palavra a senhora deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aliás, eu ia começar a minha intervenção exatamente por referir isso. É que o que deu origem à criação deste grupo de trabalho foi a existência de vários projetos, uns de lei, outros de resolução dos vários grupos parlamentares, e que, em primeiro lugar, no grupo de trabalho tentou-se que houvesse um projeto comum e que substituísse todos os projetos, os vários projetos que estavam para análise. De facto, não foi possível, desde logo, porque o PEV e o Bloco de Esquerda, legitimamente, disseram que não queriam retirar os seus projetos de lei e, portanto, esses continuariam sempre a seguir o processo normal. Da parte do PSD, do CDS e do Partido Socialista, houve a disponibilidade e abertura para que, efetivamente, houvesse um projeto de resolução comum que substituísse os projetos existentes de cada um dos partidos. E, por isso, o projeto que está aqui, que está em cima da mesa, reflete este projeto de resolução, reflete, efetivamente, o acordo existente entre o PSD, o CDS e o PS, ainda que contemple também as sugestões e as propostas que foram apresentadas pelo PEV e pelo Bloco de Esquerda. O Partido Comunista Português não apresentou qualquer proposta para este projeto de resolução. Eu queria também, antes de passar à apresentação do projeto propriamente dito, queria aqui sublinhar o esforço e o empenhamento e a sabedoria que foi colocada na elaboração deste projeto por parte de todos os deputados que estavam pertencendo ao grupo de trabalho, nomeadamente pelo Sr. Deputado Pedro Roque, que não pertence à nossa comissão, mas que integrava o grupo de trabalho, pelo Sr. Deputado João Paulo Viegas, pelo Deputado Paulo Sá, do PCP, pela Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, pela Deputada Elisa Apoloni, do PEV, e depois, para o fim, o last but not the least, o Sr. Deputado Jorge Fão e eu própria. Bom, e gostaria de facto, sublinhar que este projeto de resolução vai muito para além de meras declarações formais que muitas vezes se fazem sobre a importância que a mobilidade sustentável e particularmente os modos suaves têm na mobilidade nacional e nomeadamente na mobilidade esqueci-me de dizer, de sublinhar também o trabalho desenvolvido pelos assessores dos vários grupos parlamentares, que também julgo que é aqui de sublinhar e que, de facto, fizeram um esforço também para que, muito rapidamente e em tempo real, houvesse propostas e que fossem trabalhadas e que estivessem aqui agora vertidas neste projeto. Bom, mas como eu ia dizendo, de facto, vai muito para além disso, vai muito para além de uma mera declaração de princípio em termos da importância da mobilidade suave e da mobilidade sustentável. Aliás, é feito todo um enquadramento com base até no enquadramento comunitário sobre estas matérias e no percurso que muitos, que já a nível de algumas instituições públicas, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente e do Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres, agora Instituto de Mobilidade e Transportes, e também muitos municípios fizeram no sentido de avançar nesta matéria, mas também aquilo que é previsto na Carta Europeia da Segurança Rodoviária. E aquilo que também julgo que é inovador é que, para além da declaração de princípio da nossa proposta, na proposta de resolução, de projeto de resolução, é que, para além daquilo que são as meras declarações de princípio, existem propostas concretas relativamente à segurança e para sugerindo que sejam internalizadas na revisão em curso do Código da Estrada, e são elas de várias naturezas de segurança, mas também existe aqui uma questão que é a primeira vez que de facto se vê nestes projetos de resolução, que é que este tipo de mobilidade seja salvaguardado nos instrumentos de gestão territorial. E, portanto, não é só uma questão de segurança rodoviária, é uma questão também energética, é uma questão de poluição, é uma questão de poupança de espaço, abrange um conjunto tão largo de matérias que deve estar ela própria contemplada em termos dos instrumentos de ordenamento do território. Portanto, sugerimos ao Governo, propomos ao Governo que sejam analisadas e internalizadas numa próxima revisão do enquadramento legal. E por fim, que seja reformulado o manual de boas práticas para a mobilidade sustentável, que já existe, e que seja reformulado em sintonia com o que é aqui proposto. Portanto, este foi o resultado, Sr. Presidente, do grupo de trabalho, e que propomos agora que a Comissão aprove para que possa entrar com um projeto de substituição de pelo menos estes três projetos de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Vitorino, não só pela apresentação, como também pela coordenação deste trabalho que foi a Bom Porto. Carina João, Cristina Lopes. Deputado Cristina Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por dizer, esclarecer, que nós não participámos na elaboração deste projeto, nem demos contribuições para a sua elaboração, por uma razão muito simples, que é o pormos a que se esvazie e se elimine, de facto, o projeto do PEV, que, do nosso ponto de vista, tinha toda a oportunidade e toda a utilidade que fosse aprovado, perante até a sua disponibilidade para receber todas as contribuições que os outros partidos resolvessem avançar. Portanto, julgámos que isto devia ser a questão central. Julgámos que estas tentativas depois foram a tentativa de esvaziar a iniciativa deste partido. Portanto, é a nossa razão e era a razão porque, naturalmente, não poderemos estar de acordo com este projeto de resolução. Disse.
Deputada Carina João.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Ainda não tive a oportunidade de cumprimentar a todos. Queria dar, em primeiro lugar, obviamente, os parabéns ao grupo de trabalho que foi presidido pela deputada Ana Paula Vitorino. Congratular-me que três políticas tenham conseguido chegar a um consenso alargado de posições. É bastante revelador daquilo que foi conseguido através das várias reuniões que tiveram. Eu tive a oportunidade de acompanhar apenas uma das reuniões, mas apraz-me também registar que em todas elas houve um amplo espírito de haver consensualizações, cedências e de chegar a um texto que fosse o mais eficaz possível e também com alguma aplicabilidade prática, porque isto às vezes é um pouco aquilo que falta em política, é nós estarmos todos num lindo plano da teoria e dos princípios, mas depois na prática as coisas não se sucederem exatamente da mesma forma. Portanto, quero fazer de facto essa referência. também ao deputado Pedro Roque, que foi o elemento da parte do PSD que acompanhou o grupo de trabalho. Ele não pode estar aqui hoje, mas certamente que na sua visão de especialista, como utilizador das ciclovias e na prática, em loco, trouxe também uma visão importante àquilo que depois é a parte legislativa. E, de facto, dizer relativamente à matéria em apreço, aquilo que reforçar, pelo menos aquilo que a Ana Paula, que a deputada Ana Paula, peço desculpa, também disse relativamente à Carta Europeia de Segurança Rodoviária, e também dizer que estas matérias estão muito em linha de conta com aquilo que está também vertido no Livro Branco dos Transportes. Tem áreas também que são tangenciais da segurança rodoviária, mas também se toca muito com aquilo que é a discussão dos modos de mobilidade suave. De fazer também a referência que a abrangência das diversas áreas é uma novidade que eu acho que também é uma boa prática que poderia ser seguida em muitos outros aspectos, que é não cingir apenas o objeto de estudo, aquilo que lá está são os planos dos princípios e muito restritos relativamente àquilo que está em discussão, neste caso, para além do meio rodoviário, para além do velocípedo, neste caso veículo, esteve em causa também a abrangência à área urbana, aos instrumentos de planeamento territorial, inclusivamente também aos edifícios públicos e àquilo que será a sua adaptação para a recepção de uma medida como estas. Eu deixava, por último, apenas uma sugestão. O Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária começou agora a sua atividade e temos também a presença da deputada Ana Paula Vitorina em comum com muitas destas matérias, que me parece também que possam muitas delas ser aproveitadas e ser vertidas para aquilo que será a conclusão também das propostas desse Grupo de Trabalho e de todas as audições também que fomos ter ao longo deste período de tempo. Portanto, faria a sugestão apenas para que fosse sim discutido, fosse sim votado, mas que a matéria não morresse, digamos assim, por aqui, que tivesse alguma continuidade também naquilo que seja a visão e a abrangência de que é o Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária diga respeito. Portanto, é apenas isto que tenho a dizer e apraz-me registar que houve um consenso alargado de posições. Muito obrigada.
Muito obrigado, João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A intervenção que tenho a fazer é um pouco no sentido da deputada Ana Paula Vitorino. Já fez uma explicação em relação a este projeto de resolução. Só queria reforçar aquilo que esteve na base deste projeto de resolução conjunto, portanto, aproveitando inicialmente os dois projetos de resolução, quer do PSD, quer do CDS, e o projeto de resolução do Partido Socialista, que entretanto também deu entrada, realçar que, e foi um dos objetivos deste grupo de trabalho, para além daquilo que já estava nos diversos projetos de resolução e mesmo nos projetos de lei que entretanto já foram mencionados, neste projeto conjunto e deste grupo de trabalho que surgisse um projeto mais amplo e que correspondesse às expectativas até do facto de ter sido criado um grupo de trabalho para a discussão destas matérias que entendemos extremamente importantes. Obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, quer ter a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir e dizer que efetivamente também entendemos, aliás isso foi referido no âmbito do Grupo de Trabalho, que deve haver alguma continuidade no Grupo de Trabalho da Segurança Rodoviária, que deve haver alguma continuidade relativamente àquilo que foi o trabalho desenvolvido neste grupo de trabalho. Enfim, não é portanto, não é uma matéria que se esgota aqui, naturalmente, isto é, em termos de processo legislativo, sim, portanto, ou seja, é extinto o grupo de trabalho, é ou não aprovado o projeto de resolução, mas que também foi referido por todos os participantes, todos os membros integrantes do grupo de trabalho da mobilidade suave, que se deveria, no âmbito desse grupo de trabalho, continuar a aprofundar-se esta matéria. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Paula Vitorino. Sendo assim, quem vota contra, quem se abstém? Aprovado com os votos do PSD, CDS, Partido Socialista, com a abstenção do Partido Comunista, com a ausência, abstenção do Partido Comunista. Muito bem. Ponto 13, então, também vamos fazer a antecipação, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo. Apresentação e discussão do projeto de resolução número 172 do CDS-PP, recomendo ao Governo que pondere a decisão e a desativação da linha do Volga com base na sua viabilidade. Sr. Deputado Hélder Amaral, já vi que está em prontidão. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Fazendo economia de tempo, que é uma coisa que também convém patrocinar, eu não me queria repetir em relação àquilo que foi o debate já tido nesta comissão sobre este projeto de resoluções, mas queria, no entanto, agradecer a disponibilidade de todos os grupos parlamentares em permitirem que o CDS possa apresentar o seu projeto de resolução e juntar a votação. Sei, estava agora aqui a consultar as novas tecnologias, onde eu ainda me sinto muito pouco à vontade, mas lá consegui descobrir um projeto de resolução do Partido Socialista, que julgo que entrou hoje, e até consegui abrir ele. Então é a minha dificuldade com as novas tecnologias. Eu tive essa expectativa desde o ano passado. Eu acho que até o mereci, mas... Eu até o mereci, mas o deputado Paulo Campos, na altura que está a estar, não teve essa simpatia, ou esse, ou um outro modelo parecido. Mas só para dizer que eu não sei se faz sentido nós discutirmos, voltando à discussão, não sei se faz sentido, se podemos discutir agora o projeto de resolução do CDS e posteriormente do Partido Socialista, se vamos fazer uma discussão conjunta. O nosso não acrescenta muito mais à discussão, eu também não tenho muito mais a acrescentar à discussão. É, no fundo, fazer verter no nosso projeto de resolução aquilo que foi a nossa pretensão, e até preenchendo uma lacuna que na altura pareceu evidente, que era a necessidade de estudar a viabilidade da linha, incluindo a iniciativa privada, que tinha mostrado de uma forma ou de outra o interesse em também manter a linha do Volga em ativa, a reformular a estrutural, estudar a sua viabilidade nas suas mais variadas vertentes, quer seja na linha que é Tucur para transporte de passageiros, quer seja na sua potencialidade turística, quer seja na sua capacidade económica, nomeadamente da carga. Portanto, olhar para ela como um todo, estudar a sua viabilidade, dar correspondência àquilo que é a decisão dos autarcas, que por unanimidade votaram favoravelmente à necessidade de se aprofundar e estudar esta matéria. E, portanto, é no fundo, dando escopo a isso, que nós fizemos este projeto de resolução. Agradeço o facto de podermos discutir e poder votar em conjunto com os outros. Teremos o mesmo entendimento em relação ao projeto de resolução do Partido Socialista e, portanto, no fundo, o que nós queríamos era dizer apenas isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Só uma nota muito breve, depois é a deputada Ana Paula Vitorina que falará sobre este tema do Partido Socialista. Mas nós até estávamos a conversar com o deputado Pedro Saraiva há pouco, exatamente neste sentido. Ou seja, houve aqui um esforço grande, quer dos serviços da Comissão, quer os nossos, com todo este agendamento. Nós próprios pensávamos que, tendo sido entregue na sexta-feira, que poderia ser discutido em conjunto e estar agendado, e penso que não há oposição dos outros partidos. Se o Sr. Presidente concordar, se o Sr. Presidente concordar, a deputada Ana Paula Vitorino poderá apresentar e debater. Se também não temos nada contra, se entender que deverá ficar para a próxima.
Não, não é uma questão de boa vontade aqui, porque normalmente tudo que me chega, até poucas horas antes, posso assim dizer, antes das reuniões da Comissão, eu agendo. Sempre que depende de mim, o que não é o caso. Isto tem que ter a baixa à comissão da PAR. Eu não tenho a baixa da PAR. E sem a baixa da PAR, eu não posso baixar é apenas por isso e não por nenhuma birra. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e louvando o esforço do Sr. Deputado Hélder Amaral para ser rápido e conciso, também invocando toda a argumentação que tivemos a oportunidade de aduzir na última discussão sobre esta matéria aqui na Comissão, também dizer que, Sr. Deputado, estamos em condições também de votar favoravelmente o projeto do CDS-PP, pelas mesmas razões com que votaremos favoravelmente os restantes, ou seja, porque tem a ver com a prosecução de uma política mais sustentável na perspectiva do PS. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Paula Vitorino. Por isso, relativamente ao projeto de presidência, o estado da arte ainda não está registado à admissão no gabinete da Sra. Par e, por consequência, muito menos poderia estar dada a baixa a esta comissão. É. Muito bem. Assim sendo, está apresentado e discutido. Não sei se há mais algum senhor deputado queira usar a palavra sobre este tema. Senhor deputado Paulo Cavaleiro.
Oh, Sr. Presidente, é assim, das duas uma, ou nós usamos a palavra para discutir este projeto e para a semana fazemos o mesmo com o Partido Socialista, ou eu proponho que para a semana, porque obrigatoriamente vamos ter cá o projeto, que se faça uma discussão conjunta dos dois projetos, para não estar agora aqui a tecer os mesmos comentários e para a semana não dizer nada, quer dizer, ou repetir o mesmo que vou dizer hoje. Portanto, eu acho que era mais útil, se todos entendermos assim, bem como também acho que era importante votá-los todos ao mesmo tempo, se fosse possível, também não sei se é possível ou não, acho que não faz sentido andarmos a votar sexta-feira nos projetos que têm a ver com o mesmo assunto que depois, na semana a seguir, votaríamos o mesmo. Portanto, acho que é preciso... Agora não sei.
Muito bem, se o Partido Socialista e o CDS-PP assim concordarem, eu reagendarei para a próxima semana este projeto de solução do CDS-PP. Não vejo inconveniente nenhum. Sr. Deputado Álvaro Amaral.
Sr. Presidente, concordando em absoluto... perfeitamente de acordo que se possa, obviamente, reagendar para a plenária a votação de todos os projetos de resoluções em conjunto, é o que faz sentido. Ser, obviamente, também aqui solidário com o Partido Socialista, que foi com o CDS, portanto, aceitar a discussão do projeto de resolução do CDS na próxima semana, sendo certo que nessa altura, para que não o CDS estará calado, ou seja, para que os outros deputados não possam dizer o mesmo o que vão dizer hoje, dizer para a semana, então é o CDS que para a semana se remete ao silêncio, mas fica já está apresentado, não vou fazê-lo outra vez, portanto esperaremos apenas pela apresentação do Partido Socialista e o nosso vai em votação por arrasto, se assim quiserem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então ao ponto seguinte, que seria o relatório do Bloco de Esquerda, cujo relatório já deu entrada na mesa, mas não temos nenhum senhor deputado do Bloco de Esquerda que possa fazer a apresentação. Assim sendo, ponto 6, o mesmo se passa com o relatório da senhora deputada Heloísa Apolónia, que também o relatório está na mesa, mas a senhora deputada ainda não... Mas virá, ela virá. Eu tenho aqui indicações que ela virá. Ponto 7, o senhor deputado Carlos São Martinho... Não está? Como é que o Sr. Deputado Pedro Saraiva quer fazer?
O Sr. Deputado Carlos Martinho está com uma gripe que o reteve no fundão, mas delegou e muito bem no Sr. Deputado Eduardo Teixeira, agradecendo a ambos o facto de um ter tido a preocupação proativa de encontrar uma alternativa e o Sr. Deputado Eduardo Teixeira de in extremis ter aceito esta incumbência e, portanto, está em condições de apresentar,
muito bem,
se assim o entender.
Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de decisão do Conselho que estabelece a posição da União Europeia no âmbito da instância competente da Organização Mundial de Comércio, do que respeita à adesão de Samoa à Organização Mundial de Comércio. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando todos. Isto é uma proposta da decisão do Conselho que estabelece a posição e que deriva exatamente das matérias que na semana passada falamos em relação à Federação Russa. Neste caso em concreto, um Estado que é uma pequena ilha da Samoa e, portanto, deriva da sua adesão num contexto dos países menos desenvolvidos. Surge agora o momento do Conselho se pronunciar sobre o acordo em questão e a sua adesão da OMC. Aqui a realçar que existe um equilíbrio das condições apresentadas, bem como dos compromissos assumidos entre ambas as partes, e compromissos esses que beneficiarão consideravelmente tanto Samoa, o Estado de Samoa, como os parceiros comerciais da Organização Mundial de Comércio. Em face deste disposto e da matéria subjacente, não ponho em causa o princípio da subsidiariedade e não necessita de posterior acompanhamento, pelo que somos da opinião da aprovação deste relatório e deste parecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Não tem inscrições, assim passaremos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade com a ausência do BE e do F. Ponto 7, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Os dois últimos pontos, por isso ponto 14, os dois requerimentos. Muito bem, então eu também, relativamente, Sr. Deputado Pedro Saraiva, eu depois, então, ia aproveitar esta deixa também, porque nos outros assuntos eu tenho duas matérias importantes para comunicar, vou saltar para evitar que as comunique na ausência do Partido Comunista, o que não seria todo leal. Por isso, ponto 14, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Partido Socialista para a audição do Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, das Marcas de Comunicações, e o coordenador do Grupo para a Revisão das Redes de Transportes na área metropolitana de Lisboa, com vista à apresentação e discussão do relatório final. E eu juntei a este ponto, embora não esteja na agenda, está na indicação de quando foi distribuído pelos seus deputados o outro requerimento do Partido Socialista, de todo idêntico a este, só que é o coordenador do Grupo para a Revisão das Redes de Transportes Públicos na área metropolitana do Porto, se não estou em erro, é a única diferença que tem. Eu juntei na distribuição, não está aqui agendado, mas é como se estivesse, porque eu, quando fiz a distribuição, juntei. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, posso apresentar os dois sucintamente, que eles têm os mesmos fundamentos e objetivos. Nós já debatemos variadíssimas vezes este tema aqui na Comissão de Economia e Obras Públicas. Nós temos acompanhado e tivemos aqui reuniões, uma delas até muito animada e atribulada, outra muito mais construtiva, ao nível do Plano Estratégico de Transportes. Também em plenário já tivemos a oportunidade de debater algumas resoluções sobre este tema, nomeadamente sobre o estudo de impacto ambiental ou audição pública, e fomos consensualizando que esta comissão haveria de acompanhar e debater as conclusões. Do mesmo modo, também quando o Sr. Secretário de Estado esteve aqui presente em sede de comissão, nós tivemos, quer com ele, quer depois posteriormente, sem a presença do Secretário de Estado, tivemos a oportunidade de debater estes relatórios e estas evoluções, se eram um relatório, se era um draft, como ele afirmou, de propostas que os operadores tinham submetido à tutela. Depois estes documentos foram colocados à consulta das diferentes autarquias, das câmaras municipais de Lisboa e do Porto. Várias autarquias acabaram por pedir pareceres às juntas de freguesia. No caso de Lisboa, até se constituiu um grupo dos vereadores da mobilidade que têm debatido e apreciado este tema. Também tenho conhecimento que algumas câmaras, quer da área metropolitana do Porto, quer da área metropolitana de Lisboa, têm tido alguns contactos bilaterais com o membro do governo responsável por esta área. E penso que, e é esse o sentido do nosso requerimento, que é chegado o tempo de a Assembleia da República, nomeadamente a Comissão de Economia e Obras Públicas, poder debater as versões que nos continuam a ser apresentadas, quer na imprensa, quer às autarquias, como as versões finais do trabalho que tem sido desenvolvido. Até tivemos notícias a semana passada que uma versão final da proposta de Lisboa, que teria tido um parecer negativo dos vereadores de mobilidade, também foi entregue no final de novembro, ainda hoje estive a ver esse relatório com o deputado Fernando Jesus, o relatório para a área metropolitana do Porto. Nós já algumas iniciativas foram aqui chumbadas por se ter considerado que não era o tempo oportuno, porque ainda era demasiado cedo, mas face a tudo aquilo que tem vindo a público, que o Governo está na fase final do trabalho, nós achamos que é tempo de ouvir, quer o Secretário de Estado, quer os coordenadores dos grupos, nas suas versões finais. Naturalmente que nós estamos disponíveis para que a audiência do seu Secretário de Estado seja calendarizada em conjunto, não faz sentido vir duas vezes, portanto podemos agrupar, e também do mesmo modo de calendarizar, como temos feito, penso que temos algumas pendentes, nomeadamente a Secretaria de Estado do Turismo, não estamos a propor que a audiência seja amanhã, estamos a propor que ela seja aprovada e calendarizada, penso que com tudo aquilo que tem vindo a público, nos próximos 15 dias, 30 dias, esse trabalho estará concluído, e aquilo que entendemos é que esta Comissão deveria aprovar estes nossos requerimentos, que estas versões finais, porque as intermédias não... Toda a gente tem conhecimento, nós próprios temos os relatórios, mas que não foram distribuídas aqui à Comissão, portanto é uma documentação que está em falta, mas nesse sentido teríamos aqui o tempo adequado para nos serem remetidas estas versões finais que estão a ser aprimoradas e para ser calendarizado este debate e essa discussão, de modo a que os diferentes grupos parlamentares possam preparar bem essas audições e ao mesmo tempo que se faça esse debate aprofundado, que é no fundo aquilo que temos dito, quer em plenário, quer em comissão, por variedíssimas vezes, quer iniciativas dos diferentes grupos parlamentares, que esta comissão e esta Assembleia da República teriam uma palavra a dizer no acompanhamento de tudo aquilo que decorre do plano estratégico de transportes, uma vez que, por variadíssimos motivos, ele não foi sujeito a consulta pública. Portanto, é isso que está aqui em causa, a aprovação da vinda aqui do Secretário de Estado para debater os dois planos, Lisboa e Porto, e como os grupos de trabalho são diferentes, os responsáveis dos grupos de trabalho, nós colocámos o coordenador, mas naturalmente que se a tutela entender que o coordenador deverá vir acompanhado por outros membros dos grupos de trabalho, o que é demais é sempre positivo para o debate e para o esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, para abreviar a intervenção, até porque esta argumentação, esta necessidade foi já colocada em requerimento do grupo parlamentar do PCP, que não viu, a maioria não aprovou. Digo apenas que estamos de acordo com estes dois requerimentos e do nosso ponto de vista também não vemos nenhuma razão para que o Sr. Secretário de Estado não pudesse, que isto não pudesse ser tratado na mesma audição do Sr. Secretário de Estado. Agora, o que propunhamos é que se criassem espaços próprios para cada um destes pontos, sem o qual, muito dificilmente, alguns destes problemas terão o aprofundamento necessário. Diz-se, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Cristiano Lopes. Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, nós mantemos coerentemente aquilo que sempre dissemos. Achamos que há um momento certo para esta discussão acontecer e em sede também do Parlamento. Registamos, enfim, a iniciativa desta feita do Partido Socialista e acrescentando também as questões atinentes à área metropolitana do Porto, alargando um bocadinho o âmbito geográfico da discussão. Solicitávamos apenas, também nos termos regimentais, que a votação fosse adiada para a reunião subsequente desta mesma comissão.
Muito bem. Sr. Deputado Paulo Figueiredo, mas pode.
Só para aqui precisar a intervenção do Sr. Deputado Pedro Serrano. Estão a solicitar o adiamento da votação dos dois ou só do Porto? Dos dois.
Até por expresso, sim. Dependendo da articulação e a vinda, uma só vez, do Sr.
Deputado Serrano. Se estiver dentro do regimento e se... E se significar uma boa ponderação por parte do grupo parlamentar do PSD no sentido de uma eventual viabilização dos nossos requerimentos, nós não temos nada a opor, porque vamos fazendo o caminho e se calhar estaremos uma semana mais perto daquilo que o PSD considera que seja o tempo adequado para debater estes assuntos. Nós achamos que já vai tarde, mas tanto neste como noutros temas, mais vale tarde do que nunca.
Podem, sim, senhora, por isso ficaremos, este ponto ficará para ser votado na próxima semana, sendo que a apresentação já foi feita. Bom, eu estava a dizer que ia aproveitar a presença ainda do Sr. Deputado Agostinho Lopes para, peço desculpa ao Deputado Jorge Fã, que está ali há imenso tempo a ser sucessivamente adiado, não é nenhuma atitude ad hominem para o Sr. Deputado, mas na realidade são dois assuntos importantes e que eu gostaria de conhecer também, claro, e gostaria de comunicar na presença do coordenador do Partido Comunista. Primeiro assunto é que durante a manhã de hoje recebemos o contacto do Sr. Ministro da Economia e do Emprego, em que, por ter amanhã a assinatura do acordo da concertação social exatamente às 11 da manhã, não consegue, como é, do ponto de vista humano, compreensível, estar aqui e estar na assinatura do acordo da concertação social. Por isso vou ter que marcar nova data com o Sr. Ministro. Foi um adiamento que sucedeu de ontem para hoje, de hoje para amanhã, com a boa vontade dos grupos parlamentares, e agora amanhã com o impedimento objetivo do Sr. Ministro. Por isso queria comunicar isto, vou tratar de encontrar uma data o mais rapidamente possível. A segunda comunicação que queria fazer é que o Governo, através da Direção-Geral do Consumidor, e a propósito dos 30 anos da primeira Lei de Defesa do Consumidor, combinou e aqui com a Sra. Presidente da Assembleia da República realizar um seminário no dia 24 de janeiro a propósito dos 30 anos da primeira Lei de Defesa do Consumidor. Eu vou mandar, entretanto, a Sra. Presidente da Assembleia da República despachou para a nossa comissão. Eu farei as boas-vindas e a recepção. Depois, o encerramento será feito pelo seu Secretário de Estado, António Almeida Henriques. E depois há aqui quatro painéis em que a organização de seminário propõe que sejam moderados por os seus deputados. Eu propunha que fosse um deputado de cada força política a fazê-lo, e depois também há uma hipótese nas conclusões de haver representantes dos grupos parlamentares. Não sei se haverá interesse ou não em os grupos parlamentares terem aqui representantes nas conclusões. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou enviar este programa por e-mail ainda hoje para os seus coordenadores. E isto é no dia 24, e eu iria, se o Sr. Coordenador do Partido Socialista me permitisse, iria indicar para coordenar um dos painéis o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, que esteve muito ligado, além de ser Vice-Presidente da Comissão, esteve muito ligado a esta área da defesa do consumidor, onde deixou marcas, o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, para coordenar um destes painéis. Eu propunha que fosse o seu deputado Fernando Serrasqueiro, porque tem aqui uma marca na área da defesa do consumidor que todos nós reconhecemos. Do Partido Social Democrata esperaria que me dissessem quem, do CDS-PP também esperaria um nome, embora gostasse que fosse o seu deputado Hélder Amaral enquanto vice-presidente da Comissão, e do Partido Comunista não sei se o deputado Agostinho Lopes. Muito bem, portanto eu vou mandar distribuir isto, eram estes dois, o seu deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, sobre esses dois pontos, naturalmente toda a concordância em relação ao Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro ter o máximo de participação possível neste evento, mas eu não podia deixar de solicitar a palavra em relação àquilo que o Sr. Presidente nos transmitiu sobre o Sr. Ministro da Economia. Porque nós temos tido toda a boa vontade, mas esta vontade já começa a ser um excesso. Porque nós aprovámos este requerimento já há bastante tempo. Depois o Sr. Ministro justificou com o Natal, com o Ano Novo, com vários eventos no início do ano, com as negociações da concertação social, e nós acedemos com toda a boa vontade a que a vinda do Sr. Ministro a esta comissão tivesse sido agendada para hoje. A semana passada, o Sr. Presidente contactou-nos que o Sr. Ministro tinha um impedimento para se deslocar ao estrangeiro e que era importante e que era irrelevante para a promoção do nosso país, no caso do turismo. E nós, mais uma vez, acedemos, até como se viu, com algum prejuízo para todos os grupos parlamentares, da antecipação dos relatórios e do trabalho e tudo aquilo que estava planeado. E, portanto, invertemos as reuniões, no sentido da reunião ordinária ser hoje e a reunião que o Sr. Ministro será amanhã. Agora, eu parece-me que o Sr. Ministro, quando está a marcar cerimónias e está a marcar a sua agenda, ele deve saber os compromissos que já estão assumidos. E, portanto, nós andamos, eu já nem tenho memória quando é que aprovámos a vinda do Sr. Ministro aqui, mas o que é certo é que já lá vai para mais de um mês e meio em que está a protelar. E, portanto, eu não percebo, sinceramente, porque é que ele escolheu exatamente a mesma hora para fazer a cerimónia, porque é que não faz a cerimónia às 9h30, ou porque é que nós não fazemos a comissão mais cedo, com a presença dele, e ele não põe a reunião de assinatura do acordo um pouco para mais tarde. E, portanto, eu queria deixar aqui vincada a oposição do Partido Socialista a mais esta mudança, reiterando que já é a terceira vez que nós, com toda a boa vontade, concordamos com o adiamento e com a alteração, mas parece-me que é a terceira vez, sim, porque quando nós colocámos a questão e que foi aprovado, foi solicitado o inconveniente de que íamos entrar em período de férias e tudo. Muito bem. Depois, uma segunda vez, que logo no início do ano, também
foi aprovado no dia 21 de dezembro.
Tinha vários compromissos e tudo, e portanto nós, sim senhora, ok, não precisa de ser logo na primeira, segunda semana, será no dia 17. A terceira vez foi, salvo erro, na quinta-feira, em que o senhor Presidente da Comissão, durante o plenário, salvo erro até na parte das declarações políticas, nos veio solicitar se, em vez de ser dia 17, podia ser dia 18, e nós demos toda a concordância. Agora, mais uma vez, é que isto demonstra, é uma prática do senhor Ministro da Economia, em que, das duas, uma, ou ele se anda a furtar a vir a esta Comissão e ao Parlamento, ou então o senhor Ministro da Economia não sabe coordenar a sua agenda. E, portanto,
deixe-me só esclarecer aqui uma coisa, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo. É que não é o Sr. Ministro da Economia, penso eu, que marca esta cerimónia da assinatura do Acordo da Consultação Social. É o SES mesmo.
Mas o Sr. Ministro da Economia está disponível para vir cá às 11h30, ao meio-dia. É que nós estamos disponíveis para reunir com ele a qualquer hora. Ou está disponível para cá virar às 9h? Nós reunimos.
Sr. Deputado. Sim. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, eu gostaria, naturalmente, acho que o Sr. Ministro, sendo o Sr. Ministro a marcar a data da reunião, certamente que não marcam as datas sem lhe perguntar. Ele deve ter alguma opinião sobre o assunto. Teria sido possível, certamente, encontrar uma hora que não prejudicasse a audição. Mas eu devo dizer uma coisa. Eu acho que entre ele vir cá sem tempo para ser ouvido e vir cá com tempo, eu antes quero que ele venha cá com algum tempo. É evidente, se começássemos às 8h, às 11h poderia estar na concertação, provavelmente será um bocado cedo. Mas eu gostaria de deixar esta posição aqui.
Antes de passar a palavra ao Partido Social Democrata, deixem-me só dizer aqui uma coisa muito, muito simples. Eu, enquanto Presidente desta Comissão, e que lidei este caso diretamente com o Sr. Ministro da Economia, não senti, em momento algum, que houvesse aqui qualquer intuito de se furtar a vir a esta Comissão ou outra qualquer. Aliás, deixem-me dar aqui um testemunho de que o Sr. Ministro da Economia está, nesta matéria demonstra-me sempre muita disponibilidade. Na realidade, no dia, esta audição foi aqui ensarilhada por dois acontecimentos. O primeiro é que isto é aprovado no dia 21. mete-se Natal, mete-se aquela semana em que a Assembleia não teve trabalhos, e, bom, e depois acontece estas duas coisas. Eu não entendi, nem fiz essa leitura desta, e permita-me meter esta foice, que não é muito o meu costume, mas queria deixar isso muito claro, porque não senti isso. Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Sr. Presidente, eu, antes de mais, percebo-se obviamente a razão pela qual o Sr. Ministro da Economia se vê impedido de vir aqui. Eu não sei quem marca, eu não tenho o dom que tem o deputado Rui Paulo Figueiredo de saber quem é que marca esta reunião do SES. Ou é o Primeiro-Ministro, ou há de ser o Presidente do SES, mas pronto, não há de ser o Sr. Ministro da Economia. E penso que, obviamente, em função da importância que este acordo de concertação social tem para o país, eu acho e percebo que este adiamento seja pedido, e dentro daquilo que disse o deputado Agostinho Lopes do PCP, nós não queremos fazer nenhuma audição sobre este tema da Nissan, nem sobre o tema da questão até da internacionalização e da procura de investimento de direito estrangeiro, à toa e a correr. Queremos fazê-lo com o tempo todo disponível. E por isso, amanhã acontece a concertação social, ainda bem que temos que fazer este adiamento, ainda bem, Sr. Presidente, e quero que fique registado, e havemos de fazer a discussão da Nissan o mais rapidamente possível, e pedíamos ao Sr. Presidente que incitasse contacto junto do Ministério da Economia para que o Sr. Ministro possa vir cá o mais rapidamente possível, obviamente, para completarmos o escopo do que era essa adição.
Muito bem. Sr. Deputado Paulo.
Só para perguntar, Sr. Presidente, se o Sr. Ministro indicou alguma data alternativa quando pediu o adiamento desta reunião.
Foi uma conversa telefónica, Fiquei de falar com ele com mais calma ainda hoje sobre novas datas. Exatamente, porque de onde ele me ligou não tinha agenda e seria... não seria... Mas ainda hoje, provavelmente, posso ter essa data. Vou-te fazer... Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dentro dos outros assuntos... não sei se esta questão...
Bom, não. Não, agora permitem-me dar a palavra ao deputado Jorge Fã. Depois vamos aos outros assuntos.
Ah, pronto, como o Sr. Presidente entrou nos outros assuntos...
Assim sendo, não haverá reunião amanhã. Bom, pronto. Sr. Deputado Jorge Fã... Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de decisão do Conselho que estabelece a posição a adotar em nome da União Europeia na Organização Mundial de Comércio no que diz respeito aos pedidos apresentados ao abrigo do artigo 9º do Acordo de Marrakech que institui a Organização Mundial do Comércio para a concessão e ou prorrogação de certas derrogações. Sr. Deputado Jorge Fã.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma nota prévia, eu garanto que não comecei a partir a louça como uma manifestação de revolta por atraso ou pela alteração da hora de trabalho, foi mesmo por acidente de percurso. Mas efetivamente aconteceu e espero que isso caiba no âmbito do orçamento da Comissão a suportar os prejuízos daqui resultantes. Peço desculpa por esta nota de humor. Bom, o parecer...
Vou-lhe dizer, já aconteceram coisas mais...
Piores, seguramente. O parecer que foi enviado a todos os seus deputados e que elaborei, referente a esta proposta de decisão do Conselho, que como o Sr. Presidente já bem referiu, diz respeito à posição a adotar no Conselho Geral da Organização Mundial de Comércio sobre estes pedidos de concessão e ou prorrogação de derrogações que são apresentadas ao abrigo do artigo 9º do Acordo de Marrakech que institui a Organização Mundial de Comércio. O parecer, que se tiveram a oportunidade de o ler, ou pelo menos de olhar para ele, identifica o objetivo desta iniciativa, a 762, e portanto, aliás, ele já está identificado na própria designação que identifica a iniciativa, ou a proposta, melhor dizendo. No parecer também é caracterizado o problema que motiva esta iniciativa do Conselho, nomeadamente na página 4, e passo a citar: os pedidos de derrogação são apresentados na Organização Mundial de Comércio. Normalmente, o órgão competente da Organização Mundial tem um prazo muito limitado para tomar a sua decisão final relativa aos mesmos, o que impõe uma reação rápida por parte dos membros da Organização Mundial de Comércio. Esta é a razão de fundo desta proposta da Comissão relativamente a esta matéria. Por outro lado, também, porque era uma questão que eu entendia que devia estar salvaguardada, e no meu entendimento está, é que estão enumeradas devidamente as razões que podem fundamentar os pedidos de rogação, nomeadamente as 5 alíneas que constam do texto, na página 5, que identifica claramente, e aliás são transcritas da própria iniciativa, que identifica em que circunstâncias é que estes pedidos podem acontecer. Por outro lado, no parecer também fazia questão de, e efetivamente ele confirma, que a proposta da Comissão vai no sentido de ser favorável este procedimento de agilização da decisão do Conselho, no Conselho Geral da Organização Mundial do Comércio, sobre estes pedidos de derrogação. Portanto, esta é a intenção da Comissão. Verifica-se também que, e isso é, no meu entender também era importante, que a proposta está feita nos termos do Tratado de Funcionamento da União Europeia e, portanto, sobre decisões a tomar em nome da União em instâncias criadas nos termos dos acordos internacionais. Por último, também é uma questão que se entende fundamental e verifica-se, estão verificados os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade nesta proposta e, por conseguinte, é nesse sentido que se entende que o presente relatório possa ser submetido à Comissão de Assuntos Europeus, caso, obviamente, a presente Comissão entenda adequado e correto o texto que elaborei. E é isto, Sr. Presidente, que vai apresentar como parecer.
Muito obrigado pelo relatório e pela paciência. Sr. Deputado Nuno Serra.
Obrigado, Sr. Presidente. No fundo, só para felicitar e para dizer que está feito um trabalho de meritório, dizer que nós não temos nada a acrescentar e que nos revemos nas conclusões e na preocupação que está apresentada em que sejam feitas, realmente adotadas com a maior rapidez possível os pedidos de concessão e ou prorrogação anual das derrogações apresentadas na Organização Mundial de Comércio. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Serra. Não tendo mais inscrições, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com os votos PSD, CDS, PS, BE, ausência do Partido Comunista e do BE. Muito bem. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao nível sonoro dos veículos a moto. Deputada Heloísa Apolónia, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pensei que já tinha sido aprovado o relatório. Eu não queria ser muito exaustiva em relação a isto. Isto é uma proposta da Comissão no sentido de alterar a legislação comunitária já existente sobre os níveis de ruído de veículos a motor. Aquilo a que se chegou à conclusão é que a legislação existente que se sustenta nas condições de ensaio, resultando daí determinados níveis sonoros, aquilo que se verifica é que nas condições reais, as condições reais são relativamente diferentes dessas condições de ensaio e, portanto, resulta níveis completamente diferentes. Daí que a Comissão proponha alteração às condições de ensaio de modo a aproximá-la mais às condições reais. Aqui o relatório apresenta os valores que se visam atingir. Faz-se aqui uma breve síntese de vários estudos a nível europeu relativamente às pessoas afetadas por esses níveis sonoros acima daquilo que se considera aceitável em termos de saúde pública. Portanto, traçam-se aqui os objetivos da iniciativa. Assumo, perante aquilo que tive a oportunidade de verificar, que os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade estão... como é que se diz... Perdão? Garantidos, exatamente. E, portanto, faço as conclusões normais da Comissão.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Quem tem aqui... Sr. Deputado Pedro Saraiva tem a palavra para agradecer à deputada Elisa Apolónia. À deputada querida João. Peço desculpa, deputada querida João.
Quero, de facto, apenas felicitar a deputada relatora, que o relatório está bastante bem conseguido relativamente àquilo que é o espírito da iniciativa europeia, e dizer que, de facto, nesta como noutras matérias, a aproximação daquilo que são os ensaios e as técnicas e a teoria à prática e à realidade deverá ser uma norma, é de bom senso, de facto, o espírito a ter presente noutras iniciativas. Obrigada e parabéns.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge França, que também vai ter aqui o meu bilhete de intervenção.
Sr. Presidente, também, naturalmente, não sei, não só porque é da praxe, mas porque é devido e é justo, queria também, em nome do Partido Socialista e em nome pessoal, saudar a Sra. Deputada Heloísa Apolónia por este relatório, referente a este regulamento do Parlamento Europeu. E até porque o regulamento, não propriamente o regulamento, mas todo um conjunto de documentos anexos, são de natureza eminentemente técnica, constituem de qualquer maneira um documento que seguramente necessitou de uma análise com algum pormenor. E, por outro lado, o próprio parecer que é apresentado chama a atenção para um conjunto de matérias que, efetivamente, deveriam ser tidas em atenção e são verificadas neste regulamento, nomeadamente o facto de que o objetivo fundamental da União Europeia com esta iniciativa é exatamente elevar o mais possível o nível da qualidade da segurança rodoviária, da segurança do trabalho, da proteção ambiental, mas não deixou de ter em atenção preocupações de natureza social e económica na elaboração deste regulamento, o que parece importante. Foram também, e de acordo com a leitura que fiz, foram também desenvolvidas consultas prévias diversas a entidades envolvidas neste processo e, de uma forma geral, aquilo que foram as sugestões foram vertidas, ou estarão vertidas, de acordo com a afirmação, no regulamento proposto, e receberam essas mesmas medidas, apoio geral das entidades consultadas e que representariam os mais diversos setores interessados neste processo da homologação dos níveis de ruído nos veículos. Constatou-se também que a última revisão que havia sido feita de regulamentação sobre esta matéria foi em 1995 e se constata hoje em dia que, mesmo assim, os níveis de ruído que são verificados em vários ambientes rodoviários são superiores àquilo que é desejável e aceitável para garantir as condições de saúde pública e de bem-estar dos cidadãos. Por outro lado, há aqui ainda, inclusive, uma salvaguarda de que a entrada em vigor deste regulamento só acontecerá 2 anos após a publicação no Jornal Oficial da União Europeia, o que permitirá tempo suficiente de adaptação dos vários organismos envolvidos e interessados neste processo de homologação de veículos no que diz respeito ao nível sonoro. Por estas razões, verificados todos estes aspectos e pela qualidade do parecer que é apresentado pelo Sr. Deputado Elisardo Polónia, no nosso entendimento, no meu particular e do Partido Socialista, estamos em condições de ter o nosso parecer favorável também em relação a este parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão. Momento de suspense, deputado Elisa Polónia. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, com a ausência do Partido Comunista e do BE. A presença e votação do parecer sobre o programa de trabalho da Comissão para 2012, concretizar a renovação europeia. Seu deputado João Paulo Viegas tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O parecer refere-se a...
Saltei sem querer, mas está saltado.
Portanto, este parecer referente a uma comunicação da Comissão ao Parlamento, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, é o programa de trabalho da Comissão para 2012, concretizar a renovação europeia. Esta comunicação começa por identificar um objetivo fundamental, que é o de encontrar respostas face ao desafio económico que afeta as famílias, as empresas e as comunidades em toda a Europa, e igualmente responder ao desafio político para a União Europeia. É referido também, mais recentemente, que esta Comissão propôs uma agenda nova que engloba uma supervisão mais aprofundada das políticas económicas e orçamentais dos Estados-membros, nomeadamente os da zona euro. O núcleo central da presente comunicação divide-se em 4 pontos. Devo realçar aqui é que a construção de uma Europa de estabilidade e de responsabilidade, aqui realçar a reforma do setor financeiro e a sustentabilidade das receitas públicas. A construção de uma união de crescimento sustentável e de solidariedade, aqui realçar a questão do mercado único para o crescimento e o caminho para um futuro sustentável. Ponto 3, conferir à União Europeia um papel mais eficaz no mundo. Neste ponto, referi que a União Europeia deve proceder à interligação dos vetores externos e internos das suas políticas, necessitando de políticas e instrumentos nas mais diversas matérias, nomeadamente em matérias de comércio e desenvolvimento, diplomacia, alargamento, política de vizinhança e respostas às crises. No ponto 4, a regulamentação inteligente e aplicação eficaz. Neste ponto, a Comissão alerta para o facto que, em fase de austeridade, se devem usar da melhor forma possível os recursos que são limitados e em domínios que mais promovam o emprego e o crescimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Nas conclusões... Sr. Presidente, só um momento. Aqui, porque nas conclusões... E a pedido do Sr. Deputado e Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, são pedidos, portanto, para serem elencadas as iniciativas que propomos nesta comissão para um escrutínio reforçado ao longo de 2012. E, portanto, estas foram as escolhas que foram feitas, poderiam ser muitas outras, mas de qualquer forma a escolha aqui recaiu sobre aquelas que diziam diretamente respeito aos assuntos da nossa comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Viegas. Sr. Deputado Nuno Dias, pede a palavra para que efeito. Dê a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito rapidamente, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado João Paulo Viegas pelo relatório que elaborou, dar apenas nota da importância deste programa de trabalho, sobretudo para dar resposta a um conjunto de desafios muito estruturantes e fundamentais que a Comissão tem que desenvolver a partir de 2012, mas sobretudo para concretizar a estratégia Europa 2020, e sobretudo no elencado de objetivos, mas no calendário de iniciativas e de concretização de instrumentos e de iniciativas legislativas, com vista a dar sustentabilidade a um processo de eficiência de atuação e de concretização de um conjunto de políticas tão estruturantes como a promoção do crescimento, a criação e consolidação de emprego e sustentabilidade do processo de crescimento económico. Até por isso, o programa de trabalho é fundamental para dar resposta a estes desafios que têm procurado e têm que concretizar um conjunto de respostas a entropias graves que têm sido desenvolvidos e que com isso também têm levado a que a imagem e o papel da Europa e da União Europeia no mundo esteja tão fragilizado. Dar apenas nota também que todos nós, penso eu, e todos os grupos parlamentares teriam tido muito gosto em participar nos contributos para o elencar das iniciativas de escrutínio reforçado. Não temos nada contra aquilo que é aqui descrito no relatório, mas se tivesse havido oportunidade, se calhar todos teríamos gostado de poder contribuir com algumas sugestões. Mas fica essa nota.
Sr. Deputado Paulo Campos, pede a palavra para que efeito.
Muito bem. Que aproveito para cumprimentar, como é óbvio, e saudar. Enfim, no entanto, gostaria que começaria pelo fim, por aquilo que o Sr. Deputado Nuno acabou de agora referir, porque era essa o teor da minha intervenção, ou seja, estão aqui elencadas um conjunto de medidas que se propõe fazer um acompanhamento ao longo de 2012 através do escrutínio reforçado e que, enfim, não tendo conhecimento de outras, da lista exaustiva daquelas que foram enviadas pela Comissão de Assuntos Europeus, me pareceria que valeria a pena uma articulação entre todos os grupos parlamentares para fechar este escrutínio reforçado, esta proposta de iniciativas que propomos que sejam objeto de escrutínio reforçado em 2012. E era este o teor da minha intervenção, ou o essencial do teor da intervenção. Em segundo lugar, gostaria de transmitir que esta comunicação é uma comunicação muito importante. Tenho pena que ela esteja a ser debatida pelas vicissitudes que tivemos na gestão da ordem de trabalhos desta forma, porque ela mereceria provavelmente um maior empenhamento de toda a Comissão na sua análise. Em terceiro lugar, gostaria de solicitar que esta comunicação fosse enviada pelo Ministério da Economia em Portugal, porque há aqui boas propostas para a promoção da sustentabilidade, do crescimento e do emprego, que se fossem seguidos no nosso país, nomeadamente em setores estruturantes. Enfim, a União Europeia elenca o setor da energia, o setor do transporte, nomeadamente aeroportuário e ferroviário, salienta a questão da agenda digital, tudo temas que durante os últimos anos têm sido muito desenvolvidos em Portugal e que muito recentemente têm vindo a perder algum debate, nomeadamente nos setores fundamentais para a promoção do crescimento e do desenvolvimento. Salientar ainda a ênfase que esta comunicação tem, relativamente à investigação, que é também um dos desígnios que nos últimos anos no nosso país temos tido e que deveriam ser reforçados nos próximos tempos.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Campos. Sr. Deputado Elisa Polânia.
Sr. Deputado, peço desculpa, mas isto varia de comissão para comissão. O que é que nós vamos votar? São as conclusões ou também o restante conteúdo do parecer?
Não, são as...
Tirando a opinião do relator, claro.
Não, votamos tudo menos a opinião do relator.
Então o senhor...
Mas não varia de comissão para comissão?
Não varia.
Varia. Há comissões onde só se vota o parecer. As conclusões. Eu é que posso estar a confundir entre iniciativas legislativas e as... Sim, mas há conclusões onde só se vota o parecer, mas não importa.
Pá, não é grave.
Não, absolutamente nada grave. Mas eu queria pedir desculpa ao Sr. Deputado Relator, não tem nada a ver com o relatório, que julgo que está bem elaborado, e até faz uma dissecação de algumas questões que considero relevantes, mas o relatório parte de um documento que parte e está sustentado em pressupostos com os quais eu discordo completamente e não me sinto à vontade para votar favoravelmente, de modo que me vou abster. Era só isso que eu queria dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós talvez pudéssemos sugerir, se o Sr. Deputado, não, se o Sr. Deputado Relator tivesse de acordo, e para que a votação, enfim, não nos vinculasse para além daquilo que gostaríamos de nos ver vinculados, que em matéria do que cada grupo parlamentar entende que possa ser alvo de escrutínio reforçado, que este ponto das conclusões ficasse aberto, com a garantia do Sr. Deputado, adicionaria aquelas que os vários grupos parlamentares fizessem chegar até sexta-feira, por hipótese, porque senão ficaria aqui o vínculo de que a Comissão, enquanto tal e no seu pleno, entendeu que eram estas. Nós não temos nada contra a ideia de serem estas, ou em alternativa, então retirar esta componente do parecer e mais tarde o Sr. Presidente informar a Comissão de Assuntos Europeus com os contributos dos vários grupos parlamentares sobre qual é a lista que deve ser alvo de escrutínio reforçado em sede desta comissão. Haveria aqui duas alternativas, dependendo também dos calendários que terão ou não de ser cumpridos, ou retirar esta componente das conclusões e mais tarde ser remetido com os contributos de vários grupos parlamentares, ou ficarem aberta esta parte das conclusões com prazo para reforço, se os grupos parlamentares assim o entenderem, em função da análise que fizerem, em termos de propostas para discutir reforçar em 2012.
Deputado Relator, diga de sua justiça mediante as propostas.
Não.
Estou a ver o calendário, mas acho que não tem.
Não vejo inconveniente.
Para...
Aliás, eu fiz questão também de quando estava a fazer a apresentação, de neste ponto fazer a explicação porque é que tinha indicado estes cinco temas e não outro. Aceito agora, e também o fiz porque, em termos dos tempos, me tinham dado a indicação que isto seria para a apresentação até dia 18. E, portanto, foi por isso, mas não vejo aqui nenhum, da minha parte, não há nenhuma objeção.
Sim, senhor. Nós temos até sexta-feira, por isso até dia 20. Ser mais rigoroso.
Mas já agora, Sr. Presidente, mas isto de qualquer forma ainda está sujeito a um segundo escrutínio por parte do Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Portanto, sim, mas é a nossa proposta. Muito bem, mas não tenho.
Pode, claro. Então vamos ouvir novamente a proposta do Sr. Deputado Pedro Saraiva na sua segunda versão, dado que não há necessidade de recorrermos à primeira versão. Segunda versão da proposta.
Na segunda versão diria que o parecer ficaria votado com uma imposição, eu diria que então para respeitar os prazos e até quinta-feira, se algum grupo parlamentar quiser acrescentar outros tópicos a esta lista e com a anuência do Sr. Deputado, concordando que na versão final do parecer, cumulativamente essas áreas seriam adicionadas às que já cá constam. Isso cumpriria o calendário e deixava-nos o conforto de todos os grupos parlamentares poderem opinar sobre esta matéria.
Está adjudicada por todos os grupos parlamentares, pela cara de simpatia que vejo em todos os seus deputados, a proposta do Sr. Deputado Pedro Saraiva. Sendo assim, quem vota contra, quem se abstém, abstenção do Bloco de Esquerda. Muita desculpa, Sr. Deputado. Abstenção do PEV, ausência do Bloco de Esquerda. Por isso esperamos as respectivas adendas até quinta-feira. apreciação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo ao apoio da União Europeia aos programas de assistência ao desmantelamento nuclear na Bulgária, na Lituânia e na Eslováquia. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, de um modo muito sucinto, no enunciado já explicitou tudo. A Bulgária, a Lituânia e a Eslováquia assumiram o compromisso de encerrar e desmantelar 3 reatores. Eles têm fundos nacionais que se revelam insuficientes. A União Europeia considera que isto é uma matéria de segurança e que afeta todo o continente europeu e, portanto, propõe-se a crescer fundos para que esse encerramento e desmantelamento seja feito em toda a segurança. E, portanto, as conclusões são explícitas naquilo que de não violar o princípio da subsidiariedade, de não suscitar posterior acompanhamento e que este parecer seja remetido à Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Figueiredo. Sr. Deputado Gustavo Igreja.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só cumprimentar o Sr. Deputado relator, tanto pela qualidade e pela clareza do parecer, tanto porque é uma matéria importante que visa um processo de desmantelamento nuclear, tanto e digamos assim, o PSD nada tem a opor, tanto o parecer está claro e percebe-se exatamente o que é que se pretende com o projeto de regulamento. Tanto, só aqui uma nota em relação à, na página 4, no quinto parágrafo, deve faltar aqui uma palavra, portanto, diz a problemática relacionada com o déficit de financiamento e da segurança nuclear afetará não só o ambiente, mas também as futuras e os cidadãos da União Europeia. Portanto, página 4, quinto parágrafo, deve faltar aí uma palavra, portanto, só para a Comissão deixar, digamos assim, o texto coerente. Portanto, aqui seria as futuras mas também as futuras gerações, talvez, digo eu, não sei, portanto, uma palavra deste género. Portanto, era tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Não tenho mais pedidos de inscrição. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos CDS, PSD, Partido Socialista, PEF, ausência do Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Vamos votar o ponto número 5, sem a apresentação do relatório. Eu preciso de votar, porque o relatório já foi distribuído aos Srs. Deputados. E eu estou no deadline, por isso, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao estabelecimento de regras e procedimentos para a introdução de restrições de operação relacionadas com o ruído nos aeroportos da União no âmbito de uma abordagem equilibrada e que revoga a Diretiva 2002/30 do Parlamento Europeu e do Conselho. O relator foi o Bloco de Esquerda, o relatório vem assinado por Sra. Deputada Catarina Martins. Há inscrições, se não houver, passo direto às votações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com unanimidade. Como é que pomos aqui? Ausência de princípio. Muito bem. Outros assuntos, tinha inscrições do Sr. Deputado Pedro Saraiva. Em mãos? Não.
Eu penso que o Sr. Presidente até os terá, mais do que eu, mas em todo caso, e uma vez que o Sr. Ministro não virá cá amanhã de manhã, queria só dizer que o Sr. Secretário de Estado, adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, estará na Comissão de Assuntos Europeus a partir das 9 da manhã para debater a política de coesão pós-2013 e há um convite de participação alargado a todos os membros desta Comissão.
Muito bem lembrado, Sr. Deputado, porque eu não tinha feito esse lembrete, porque tínhamos a reunião com o Sr. Ministro às 10 da manhã, não havendo a reunião com o Sr. Ministro às 10 da manhã, há essa. Exatamente. Sr. Deputado Luís Menezes, fica feita a nota e sublinhado.
Sr. Presidente, aproveitávamos para apresentar, sobre a forma de requerimento oral, o pedido para a vinda do Sr. Secretário de Estado adjunto da Economia e do Desenvolvimento Regional, para nos vir explicar a reprogramação do CREN. Nós elaboraremos isso e entregaremos um requerimento conforme vem no regimento, mas fica já o requerimento feito de forma oral e para avisar também os restantes partidos que faremos entregar para ser votado na próxima reunião.
Diga-me só uma coisa, Sr. Deputado, é o seu Secretário de Estado Almeida Henriques? É o seu Almeida Henriques? Não é o Sérgio Monteiro, é o Almeida Henriques?
Não, é o Almeida Henriques.
Muito obrigado, só para eu.
Não, e também não é para ser deputado agora, damos a entrada dele para ser deputado à próxima semana.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Só em termos de calendarização dos nossos trabalhos, se já estará, se o Sr. Presidente já tem alguma data, se já estará agendado a reunião com o Sr. Secretário de Estado do Turismo.
Está pedido com insistência essa reunião, não tenho datas. Sr. Deputado Paulo Campos, posso dizer-lhe que fiz o contacto, além de, por escrito, como deve ter recebido no seu mail de insistência, fi-lo também pessoalmente e obtive o calendário de até ao fim desta semana termos cá os documentos que eu requisitei em nome da Comissão, a pedido do Sr. Paulo Campos. Sr. Deputado Paulo Campos, mais? Então está finalizados os trabalhos, agradecendo a todos e um bom lanche.